Mariana. Alô? Mariana?
Oi!
Oi, tudo bom? Quem mais está com você aí?
A Marta! A Marta aqui, Marta!
Tudo bom, Marta? Agora que eu estou te reconhecendo, tudo bem? Quem mais está aí com você?
Tudo bem! E as duas Marianas?
Ah, então tá bom. Então tá bom, vamos começar então, tá bem?
Tá legal.
Vamos dar início agora à reunião número 06-2019, setembro de 2019, da Câmara de Atividade de Extensão do Conselho de Extensão em sua 68ª reunião ordinária, em 12 de setembro, quinta-feira, 14h30, com quórum mínimo de 30%. Vamos começar com o item 1, expediente. Sem comunicações da presidência, eu solicito aos membros, caso eu tenha alguma comunicação a fazer. Alguma coisa com vocês em Araras, meninas? Não? Então, sem comunicação. Passando, então, à ordem do dia. 2.1, apreciar a ata da reunião anterior, 67ª reunião ordinária da Câmara de Atividades de Extensão. Anexo A. Primeira página, linhas 1 a 25, se há algum destaque. Por favor, professor Fábio. Não está ligado?
É para baixo, né? É uma fala minha, né? Na linha 23, onde eu pontuei duas atividades que estavam para aprovação, e aqui está colocando como não estavam nas conformidades para com o estatuto. Eu acho que caberia ser mais explícito, né? Eu acho que a ata ela tem que permitir a quem não participou da reunião saber exatamente o que foi deliberado. Então, eu gostaria que aqui colocasse o número das duas atividades, né? Então, daquela listagem de atividades, a atividade número X e número Y, e, na verdade, não estava em conformidade. Pelo que eu lembro, eram duas atividades que tinham sobreposição de objetivos e de período. Então, eram duas atividades que tinham um título muito semelhante semelhante e a proposta era igual e o período se sobrepunha. Então, eu acho que talvez colocar aí que essas duas atividades foi observada uma clara sobreposição de objetivos e de períodos de realização. E, então, especificando quais eram e qual era o problema, que era a sobreposição, porque essas atividades pela ata, então ficou claro que elas sairiam daquela listagem para ser feito um esclarecimento, né? Então, se a gente não especificasse quais eram, a gente não saberia quais delas saíram da listagem, né? Colocando só que eram duas. Tá? Então, essa questão.
Até ressaltando, na linha 26, na página 2, né, logo no início, então é a atividade de extensão para serem referendadas, obviamente, a necessidade de
especificar quais eram, né, e especificar o motivo
quais
aqui,
os pontos
que era sobreposição, tá bom?
Perfeito, faremos isso. É, segunda página, linhas 26 a 53. Bom, nada mais havendo, a ata fica apreciada e aprovada com as devidas inserções explicitadas já pelo professor Fábio. Item 2.2 refere-se ao anexo B, ciência e referendar as homologações dadas pelo pró-reitor de extensão às aprovações dos coordenadores de extensão às propostas de atividades de extensão vinculadas a programas de extensão previamente aprovados no âmbito do Conselho de Extensão, anexo B. Abro palavras aos membros em relação a quaisquer destaques ou observações. Por favor, Fábio.
Bom, eu olhei várias dessas atividades do anexo B no Prex Web e eu descobri que esse anexo B ele não corresponde ao que está no título dele, né? Então, na verdade, das muitas atividades que estão na listagem B, que eu olhei no Prex Web, eu só encontrei uma que corresponde à proposta de atividades para submetidas à aprovação, que é a segunda, que é atividade de extensão idoso cuidador, você sabe como está a qualidade do seu sono. Todas as outras que eu observei, né, para ter que fazer uma triagem, são relatórios já aprovados aqui na Câmara ou propostas de atividade já aprovadas, né? Então, essa listagem enorme no anexo B, ela vai ter que ser completamente revista. Eu até anotei, né, alguns exemplos. Aí. A 21177 é uma proposta já aprovada. Como a 21140, como a 21148, são propostas que já foram aprovadas. A 21178, como a 21139, são relatórios que já foram aprovados aqui na Câmara. Então, se a gente olhar no Prex Web, está lá, aprovada a reunião da Câmara lá em maio, né? E está aqui de novo para aprovação. Então, primeiro, esse anexo B não são propostas de atividade. Muitas delas, ou a maioria, são relatórios. E a única proposta que não foi aprovada pelos dois que eu observei é a segunda. Agora, eu não olhei todas, que tem um número gigante nessa listagem, eu não tive a paciência de conferir todas. Então, essa listagem aqui, eu não sei como ela está agregando um monte de coisa que já foi aprovada, que não era para estar mais aqui, né? Então, essa listagem, eu acho que ela tem que ser retirada. Talvez a gente só aprovar olhando a segunda, se quiser conferir a segunda proposta aí, a 212, que é essa sim, é uma proposta que está aguardando aprovação. Mas eu acho que as outras precisam ser retiradas de pauta, essa listagem, para poder rever toda essa listagem, refazer a listagem, porque aqui não dá para a gente saber quais mais estão esperando aprovação, porque a maioria já foi aprovada e não é proposta de atividade em relatório, né? Então, eu acho que esse item ele está apresentado errado, a listagem está incorreta, e ela vai ter que ser revista completamente, né? Se você quiser olhar, Ricardo, você pode olhar os exemplos. Primeiro, está lá do DECOMP, Vivência e Ambiente Empresarial, se for olhar um relatório de extensão já aprovado na Câmara. E ele está aqui na listagem de propostas de atividade aguardando aprovação. Então, por isso que tem um número tão grande nessa listagem, porque a maioria não era para estar aqui, sim, né? Então, eu acho que foi uma, na hora de pedir a listagem para o sistema englobou coisas que não cabiam aqui, né? Então, mas claramente, se olhando aí no sistema, está lá aprovado na CAECS de maio, né? Então, essa listagem ela vai ter que ser completamente filtrada, revista e apresentada de novo. A opção, eu encontrei só a segunda. Se a gente quiser aprovar só essa segunda proposta aqui, que realmente está aguardando aprovação, as outras todas que eu olhei são propostas já aprovadas ou relatórios. Não, a segunda do anexo B. A segunda proposta do anexo B, 212, que é do Departamento de Gerontologia. Se daí, se for olhar, ela está aguardando aprovação, porque ela iniciou 1º de agosto, ela está aguardando aprovação. Tanto que a gente pode olhar que quase a grande maioria dessa do anexo B, a data é anterior a 2019. Vocês olharem lá o processo número tal, barra 2015, barra 2017, barra 2016, é tudo coisa antiga, é tudo relatório, né? A gente, na verdade, tem que pegar todas que é 2019, barra 2019, que são desse ano. E algumas são propostas que já foram aprovadas. Então, precisa puxar tudo que é 2019 e ver o que não foi aprovado, porque tem que passar aqui. O resto não tem que passar mais. Aprovar as que caberiam aqui, já previamente, esse trabalho de refazer a listagem vai ser feito depois. Eu acho que pode fazer isso. Mas eu acho que esse anexo B vai ficar enxutinho. Vai ficar uma meia dúzia de propostas, porque aqui, todas que eu olhei, não eram para estar aqui. Tá? Então, eu acho que é encaminhamento aí, ver o que vai se propor para encaminhamento, mas esse documento não cabe.
Tá. Bom, acho que até concordando com o que o professor Fábio coloca, né, porque ciência e referendário às homologações, as aprovações dos referendários, as propostas e algumas que eu conheço aqui realmente são relatórios e eu imagino que já devam ter até dado encaminhamento e aprovação. Então, eu sugiro como forma de encaminhamento, de fato, a gente fazer uma filtragem e verificar se isso não estava em... Eu estou achando que estava em algum local indevido no Plex Web, porque a hora que a gente puxa e vem toda a relação, ele deve ter puxado o que era relatório e o que era atividade a ser devidamente colocada na CAECS.
Eu estou lembrando vagamente, a gente pode resgatar isso, que na última reunião da Câmara que eu participei, eu questionei também uma listagem, que tinha um monte de coisa que não cabia. E a listagem ia voltar para ser reavaliada. Não sei se essa listagem somou com mais coisa e ela está voltando aqui com mais coisas, né?
Não. Então, de qualquer forma, a gente retoma isso, dá uma filtrada no que é relatório devido, verifica no Proex Web, viu, Ricardo? Só anota aí que essa lista a gente refaz. Obviamente, a gente aprovaria, né, a 2.1.2, que é 1796/2019, que foi, pelo menos, inicialmente identificada. Eu até imagino que, caso haja alguma outra atividade que se remeta, né, a esse item 2.2 da ordem do dia, eu até vou sugerir que a gente encaminhe para os membros da CAECS, mesmo fora da listagem atualizada. Falou, são essas atividades. Para não... Exatamente. Então, a gente se compromete, pelo menos, a fazer isso para poder certificado que de fato caberia aqui. Tá bem? A gente depois dá uma filtrada nesse anexo B. E tem 2.3, anexo C, deliberação sobre propósito de atividades de extensão vinculadas e não vinculadas a programas, com recomendação dos pareceristas para aprovação. São 3 páginas. Fábio.
Eu aqui outra vez. Para mim, eu tenho uma dúvida, né? São 3 páginas. Na página 1, tem 2 propostas de atividade do professor Murilo, da computação, que são exatamente o mesmo título. E aí, quando a gente vai ler a proposta, ela é exatamente igual, o parecer é exatamente igual, e as duas estão encaminhadas para aprovação. Então, eu fico na dúvida se o Murilo, ele propôs duas vezes a atividade, porque são duas datas separadas, né? Aparentemente são duas datas separadas, Nesse caso, se são duas atividades em dias diferentes, primeiro que eu acho que não caberia propor separado. Ele podia propor o mesmo projeto, dizendo que vai ser no dia tal o minicurso, no outro dia vai ser de novo o minicurso. Né? Ou ele teria que mudar o título para colocar turma 1 e turma 2, porque eu entendo que não pode ter duas propostas de extensão exatamente com o mesmo título, porque isso vai dar confusão, né? E aí eu fui olhar no Proexo Web, né, e observei que essas propostas o Murilo colocou no sistema com 15 minutos de diferença. Ele colocou uma, 15 minutos depois entrou a outra, e ela seguiu essa aprovação de uma e outra. Ela foi encaminhada para aparecer na Proex com 1 minuto de diferença. Quer dizer, elas foram sempre vistas na sequência, e ninguém se preocupou de se perguntar por que tinha duas propostas exatamente iguais encaminhadas na sequência, né? Então, eu acho que o ideal seria ter uma proposta só dizendo que o minicurso vai ser em 2 dias diferentes, uma turma num dia, outra turma no outro. Porque, senão, a gente fica reproduzindo uma atividade, porque cada dia é uma proposta nova, isso só gera número de atividades, mas é a mesma coisa, é o mesmo esforço, a mesma tarefa, o mesmo objetivo. Então, a minha sugestão seria entrar em contato com o senhor Murilo e, se entender que são realmente 2 dias diferentes que vai ter o minicurso, então cancelar uma das propostas e acrescentar na outra que vai ser em 2 dias que vai acontecer 2 ofertas do minicurso, e só uma ficava tramitando.
Na realidade, de fato, ele falou que são 2 dias em locais diferentes, né? Mas eu concordo com essa ideia de
que é exatamente igual, né?
Fazer um único registro, porque senão você fica fazendo N registros de atividades similares.
Que exatamente igual é só uma repetição daquilo numa outra data, no outro lugar.
Perfeito.
Oi?
Oi?
O que eu vi a diferença é a data. O texto parece igual. Mas se entender que são duas coisas diferentes, aí pelo menos identificar no título, né? Que o título tem que ser diferente, porque não pode ter tramitado 2 vezes igual, porque isso vai dar confusão na hora do relatório, isso vai dar confusão na hora de indexar. Tá? Então fica essa sugestão para esclarecer com o Murilo. Tá bom?
Isso, esclarecer e sugerir que ele identifique no título. Se ele achar como proponente das atividades que é necessário ter as duas distintas, que ele
reavaliar se precisa propor separado, e se precisar realmente propor separado, ele modifica o título, porque não cabe 2 títulos iguais.
Perfeito.
Tá bom?
Tá ótimo, então. Alguma outra observação? Mariana, Marta? Bom, de qualquer forma, então, essas atividades no anexo C são referendadas pela CAEX com destaque para que o professor Murilo identifique nas duas atividades por ele submetidas que possam ser identificadas ou simplesmente reunidas numa única proposta. Feito esse ajuste, obviamente esse anexo C com as atividades são aprovadas. Agora, item 2.4, anexo D, deliberar sobre relatórios e atividades de extensão cujos pareceristas recomendam a aprovação.
Tem uma lista grande, né? São 35 páginas. Eu tenho observação em 2 páginas, na página 8 e na página 9. Então, na página 8, né, eu tentei olhar vários desses relatórios, eu não consegui olhar todos, né, mas olhando vários desses relatórios, eu identifiquei na página 8 o Fórmula Holt, que é o penúltimo do Departamento de Engenharia Mecânica, que eu não encontrei o extrato FAI, né. Então, eu tentei triar olhando todos os relatórios que tinha recurso externo e aparecia aqui extrato FAI, não. Né? Eu fui olhar o porquê. Muitos não tinham extrato FAI porque o coordenador não recebeu recurso. Ele imaginava que ia ter recurso, acabou não tendo, então não tinha relatório, não tinha planilha. então não tinha necessidade de stratify. Mas esse aqui, especificamente, Fórmula Holt, ele teve recurso, usou o recurso e não vi o stratify. E o outro, a mesma situação na página 9, é o primeiro da página 9, o prestação de serviço, desenvolvimento de equipamento robótico para controle de incêndios, que é a mesma situação. Ele teve recurso externo, usou o recurso, também não achei stratify. E esse, especificamente, além de não ter stratify, eu observei o que o parecerista observou, né? O parecerista colocou: relatório de atividades não traga nenhum relato sobre a execução da atividade e a manifestação da empresa. E, na verdade, não tem nada no relatório. Quando a gente olha o relatório dessa proposta, diz assim: não teve alterações, não teve alterações, não teve alterações. E acabou o relatório, né? Então, eu acho que isso não é relatório, né? Eu acho que não pode se aprovar um relatório desse, porque não tem nada, não tem informação nenhuma no relatório. Tinha minimamente dizer o que foi feito, como foi feito, e quanto foi feito, né? E tem que apresentar alguma coisa. Então, eu entendo que, além do stratify, esse relatório é insuficiente para a gente poder dizer que relata alguma coisa. Então, são essas observações. Eu acho que esses dois teriam que apresentar esclarecimentos.
Mais alguma observação? Por favor, Luiz.
Eu queria entender, porque é a minha primeira vez aqui, e eu queria entender, na página 9 desse anexo, tem um relatório da atividade pró-saúde, PET-saúde, o Fiscar SMS, da professora Silvia Helena Zen Mascarenhas, e com o uso de recursos foi 641 mil e alguma coisa, isso mesmo, 1, 2, 3, é. E o parecer tem o seguinte: considerando pareceres anteriores e esclarecimentos dados pela coordenadora, constatamos que o projeto cumpriu seus objetivos. Não houve captação de recursos externos gerenciados pela FAE. Desta forma, recomendamos a aprovação do relatório. Eu só queria entender como que pode ter 641 mil e se não foi gerenciado pela FAE.
Eu imagino, não sei, que seja uma TED do Ministério, foi para o AD.
Eu olhei essa atividade, não só por causa dos recursos, porque era PET. Eu fiquei com uma dúvida, né, que aproveito até para esclarecer, como é que está sendo classificado hoje ainda para essas propostas PET, né, que a gente estava discutindo no passado que PET também fosse programa de extensão, como são as ligas, né? E a gente nunca bateu o martelo em relação a isso. Mas, como eu li essa proposta e vi que é PET mais pró-saúde, ela tem uma amplitude muito maior do que simplesmente proposta de PET. Então, eu entendi que caberia aqui como proposta de atividade. Mesmo assim, eu fiquei com curiosidade se amanhã aparecer uma proposta de atividade PET, alguma coisa, se ela vai ser aprovada como proposta ou como programa, porque ela lembra a proposta de liga, né? Onde dentro do PET tem várias atividades e o PET não é uma tarefa específica, né? Mas, independente disso, eu olhei a questão de recurso e me pareceu que esses recursos são bolsas direto do Ministério, né? Então, não passa pela FAE. É pagado basicamente bolsista, né? O PET é basicamente bolsista, não passa pela FAE. E aí foi um pouco de falta de orientação do coordenadora de colocar esse volume de recurso como recurso externo, porque isso no sistema ele indexa e diz: vai ter recurso externo. E aí engana a gente, porque esse recurso externo a gente acha que vai ser gerenciado pela FAE, mas não é. E a gente sempre orienta, quando o recurso externo não é gerenciado pela FAE, para não colocar o recurso externo. Porque, não sendo gerenciado pela FAE, não passa pela universidade, a universidade não tem que fiscalizar esse recurso e a responsabilidade é toda do coordenador. Então, a gente não precisa saber disso, porque o sistema, quando sabe disso, ele deixa registrado isso. E isso gera toda uma inquietação de que dinheiro é esse, de onde que veio, para onde que foi. E a universidade, ela não participa desse gerenciamento. Então, isso acontece muito frequentemente, coordenadores para recursos externos que não vão passar pela FAE e fica registrado no sistema. Um dia alguém vai levantar recursos captados, externos captados para o projeto, vai dar um volume enorme de recursos. Só que a FAE não viu esse dinheiro, né? A FAE vai dizer assim: não passou por aqui, mas no SPREXWEB fica, né?
Só um parênteses grande agora, a ideia nossa dentro da PROEX, né, é fazer com que a gente coloque como requisito para findar relatório o relatório físico financeiro, ou seja, do objeto em si e o financeiro, apesar do financeiro FAI ou PROAD, às vezes a gente não ficar sabendo, mas no mínimo o coordenador tem ideia de quanto entrou, quanto ele utilizou, quanto sobrou e para onde foi o dinheiro que ele utilizou, ou seja, as linhas, se foi bolsa ou não. Então, no mínimo, uma sumarização dos recursos para que a gente tenha condições de, na aprovação do relatório, a gente tenha que o objeto foi cumprido, que o recurso solicitado, se integral ou parcialmente utilizado, pelo menos tenha um relatório financeiro para que a gente possa tomar a decisão e falar, poxa, o coordenador de fato sabe onde ele aplicou o recurso.
Seria importante no formato do relatório, no formulário do relatório, ter o mesmo campo que tem para a proposta. Recurso externo utilizado. E aí ele já gastou, já usou, ele sabe quanto foi e aí ele coloca lá. Porque aí, aqui, o relatório está puxando o valor que está na proposta. É uma previsão. E, na verdade, muitas vezes não se consolida, né? Então, a gente precisa, além da planilha do extrato FAI, precisaria ter registrado lá no formulário de relatório, dizendo assim, o recurso realmente utilizado nesse projeto externo foi X, porque é isso que vai servir para a gente ter uma estimativa depois do recurso que entrou. E geralmente, é muito diferente do que estava previsto, né? Previsão muito maior e o recurso geralmente é muito menor e isso inflaciona qualquer pesquisa que a gente fizer de recurso externo, porque parece que todo esse dinheiro aqui entrou para a universidade e, na verdade, não entrou ou passou ou não é isso.
Né? E só uma última observação mesmo, o extrato FAI implica que a gente avalie cada uma das operações financeiras ali, seja de crédito, débito, etc. Mas a ideia é saber de cada valor ali utilizado se remeta a uma ação, a um objeto em si. Então, é uma sumarização desse do uso do recurso seria
mais importante. Né? Eu estou lembrando das propostas que o Ferrari trouxe de rever a questão da retribuição em relação a porcentagem de recurso em benefício. Então, o valor que vai ser usado no projeto total passa a ser muito mais importante porque ele impacta na retribuição para a universidade, né? Qualquer que seja o valor. Então, esse valor que está registrado na PROEX Web, ele precisa corresponder ao que está na planilha. E como a planilha é anexada, a planilha pode ser trocada. Agora, esse valor que entra no PROEX Web, ele fica lá, gravado, né? Então, a gente precisa fazer as coisas baterem uma coisa com a outra, porque senão fica estranho. Na planilha tem um valor, PROEX Web tem outro, né?
É porque, olha só, a gente tem uma planilha orçamentária, orçamento 1, estimado. Durante um projeto, seja lá curso ou o que for, há uma planilha atualizada. Então, vem um anexo 2, orçamento 2, de uma planilha orçamentária. Ao final, ou seja, daquilo, não há uma planilha orçamentária. A gente não deveria ter uma planilha orçamentária, deveria ter uma planilha financeira onde a gente atribui os valores utilizados ou não. Não, acho que era pertinente sim que o coordenador
pudesse
preencher.
Extrato FAI e planilha, elas são anexadas dentro do PROEX Web, mas não fica registrado no PROEX Web. Você só consegue ver abrindo a planilha. Perfeito. Então, esse valor que fica registrado, ele precisaria ser puxado da planilha. O que vale é o que está na planilha, o que vale está no extrato FAI, e esse valor que fica no PROEX Web, ele tinha que ser o mesmo que está na planilha ou no extrato FAI. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Porque entra no PROEX Web e depois a planilha é modificada, extrato FAI, e a gente não tem como acessar esse valor, a menos que vá abrindo planilha por planilha, um por um os relatórios. Fica insano a gente saber quanto dinheiro entrou na UFSCar naquele ano, abrindo relatório por relatório, extrato FAI por extrato FAI, ou pedindo para a FAI isso, né? Então, a gente devia pensar, né, no modelo de relatório para incluir esse valor do extrato FAI.
Perfeito. Marta, Mariana, alguma observação? Eu imagino que, como encaminhamento, seria a aprovação das atividades junto ao anexo C, com destaque para que os respectivos pareceres... anexo D de dado, isso mesmo. Para que os respectivos pareceres... A página 8, né? O processo 1511/2017.33, fórmula ROUT, e os pareceres do 2022/2017-07 e o outro processo 4208/2012-88 têm os seus pareceres ajustados ou com um melhor detalhamento, né, no caso do segundo projeto ali, e que os recursos utilizados sejam de fato saudados ali no parecer, dizendo que houve recurso, mas não gerenciamento com a FAI, mas pela universidade. Então, encaminhamento e aprovação, à exceção desses três itens, que deverão ter os seus respectivos pareceres ajustados e em conformidade com aquilo que se comentou aqui. Na realidade são três. Eu estava vendo outra coisa aqui com o Ricardo, mas olha só. É o Fórmula Holt, a prestação de serviço de desenvolvimento, que o relatório traga informação, mais detalhamento, porque é extremamente superficial, tem razão. E o ProSaúde, PET Saúde, em relação à menção no parecer, não houve captação de recursos externos gerenciados pela FAI. Exatamente. Então, dizer que os recursos, houve recursos, porém, qual foi a destinação? Se foi TED, né, PROAD, enfim, ou diretamente no Ministério aos bolsistas. Enfim, eu acho que cabe sim esse esclarecimento aqui. Não, o Ricardo estava me lembrando a respeito do anexo. É isso, Ricardo? Anexo B, né, a gente fez um levantamento, ao invés dessa longa lista aqui de atividades, ele conseguiu ver que as atividades são em número de 126 mesmo, do B. Todas estão aqui, porém ela está contaminada com as outras atividades que não é pertinente a essa lista. Por alguma razão ele puxou aqui no ProEx Web, e de fato o ProEx Web traz a segunda, né, a 2.1.2 e outras mais ali. Como a gente já tinha combinado, eu sugiro que a gente encaminhe aos membros da CAEX essa listagem adequada. Se houver, eu imagino assim, se houver alguma sugestão, destaque, que por e-mail mesmo, à distância, para não ter que esperar mais um mês para a gente poder tomar essa decisão. Tá bem? Com relação ao anexo E, o item 2.5 da ordem do dia, deliberar sobre propostas de atividades de extensão vinculadas e não vinculadas a programas, cujos pareceristas não recomendam a aprovação. É uma única proposta, que é a primeira semana indígena da UFSCar Lagoa do Sino, processo 1598/2019-19, a não recomendação da aprovação. Algum destaque com relação, ou dúvidas em relação a isso?
Eu fui olhar essa proposta. Eu entendi a restrição, né? Porque no esclarecimento a coordenadora diz isso, que ela, quando foi inserir a proposta no sistema, não tinha 30 dias de antecedência, então o sistema observou que tinha que ter 30 dias de antecedência e ela não conseguia inserir. Então, para conseguir inserir, ela mudou a data do evento para uma data posterior para poder colocar no sistema, e depois ela apontou a data correta para corrigir, né? Mas aí o evento tinha acontecido já anteriormente, não cumpriu o prazo, né? Eu fiquei imaginando se essa proposta, em vez de não recomendando a aprovação, podia ter vindo aqui com uma solicitação de aceitação, mesmo fora desse prazo, né? Mas ela veio aqui para não aprovação. O que eu observei, eu achei bastante estranho, se o Ricardo entrar nessa proposta, vai observar, que lá no formulário da proposta, no final do formulário da primeira página, está lá, tramitação em 5 de abril de 2019. Eu queria entender por que está a tramitação em 5 de abril, quando a proposta, na verdade, ela entrou no sistema em 3 de maio. Ela entrou no sistema em 3 de maio, que foi basicamente 10 dias depois que tinha acabado o evento, né, que foi submetido no sistema. Mas se a gente entrar lá na primeira página do formulário, aqui no final da primeira parte do formulário, está lá, status, em tramitação, 5 de abril de 2019. Eu queria entender o que significa, porque não tinha iniciado a tramitação em 5 de abril, e 5 de abril era anterior ao início do evento, né? Se a gente identificar que a tramitação iniciou em 5 de abril, estaria dentro, não estaria dentro do prazo, mas estaria previamente ao evento, né? Daria para ser reconsiderado. Então, eu só achei estranho porque o sistema ele começa a tramitação em 3 de maio, mas os formulários apresentam em tramitação em 5 de abril. Então, mas olha o final do formulário de proposta. Lá no final do formulário está lá, informações para contato, status, em tramitação, 5 de abril de 2019, que é anterior ao início da tramitação, quase um mês antes. Quer dizer, eu não sei se o Proexob está dando baile na gente, mas vale o que está escrito, né? Aí eu fico pensando, não era um mês antes, mas foi quase 15 dias antes do início da atividade, né? Quer dizer, daria margem ela submeter um recurso pedindo para ser considerado, mesmo não tendo cumprido 30 dias, que não é um impedimento para aprovar se ela justificar a necessidade, como já passou por aqui. Agora, submeter depois que a atividade aconteceu, como começou em 3 de maio, aí ela não pode ser aprovada, porque é retroativo, né? Então, eu acho que essa questão de por que está esse 5 de abril aí é importante, porque daria margem a gente não deixar de aprovar, né, se ela entender. Então, eu só fiquei curioso com isso, né? Por que está aí? E como é que a gente explica isso? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisaria descobrir o que o Proex Web está fazendo isso com a gente, né? Está colocando umas coisas aí que a gente não entende, né? Eu pensaria isso. Se essa data de tramitação existe, eu sugeriria à coordenadora que ela entrasse com recurso no COEX, pedindo para considerar, mesmo ela não tendo submetido 30 dias antes. Agora, se essa data não corresponde, ela submeteu depois que aconteceu. Aí não tem como aprovar mesmo, né? Essa é uma questão técnica. Vê aí com isso, vê quem está tocando o COEX Web e por que isso está aí.
Perfeito, então. Bom, o encaminhamento é verificar, porque na tramitação está tudo maio. A questão é que no final da proposta realmente está em tramitação 5 de abril. Por que, que surgiu isso? Então, acho que como forma de encaminhamento é verificar se essa data tem alguma correção a ser feita ou houve algum problema no sistema. Pode falar, Fábio.
Eu pergunto porque a gente sabe que às vezes o Proex Web ele dá uns bugs quando falta energia, quando dá uma falha no servidor. Isso já aconteceu. A pessoa entra e aí o servidor falhando, aquilo lá processa depois, né? Então pode ser até que ela tenha entrado em 5 de abril, mas isso daí só foi aparecer, retomar no sistema depois. Essa data de 5 de abril acho que não surgiu do nada. Deve ter uma explicação, né? E eu sugeriria isso, se ou ela pede uma reconsideração, se foi 5 de abril, ou não, ela não pode ser aprovada. Sim, então, acho que essa é a questão.
Perfeito. Item 2.6, deliberar sobre recurso de atividades. Perdão, pode falar, professor. Professor Dalcani, por favor, ao microfone, só para a gente gravar a fala. Não, mas tem que interromper, por favor.
Acho que tem que ligar. É um trabalho importante o que se está fazendo, mas eu, às vezes, tenho uma sensação que não me gusta e que quero transmitir-la a vocês. Nós temos um duplo trabalho. No tenemos un único trabajo. Nosotros tenemos el trabajo de asegurar que los procesos de extensión respondan a los intereses de la universidad y de la sociedad. ¿Cierto? Y que no sean desviados. Y hay personas, como en toda comunidad, que pueden querer desviarlos. Entonces, todo lo que fue en particular, siempre él cumple una función muy importante, yo creo que es muy importante. Y no gustaría de que mi posición que voy a hablar ahora sea contra esa forma que él está analizando los procesos. Pero no deberíamos tener también el segundo aspecto. No tenemos responsabilidad que la universidad ponga a disposición, que tiene una cantidad inmensa de competencias, ponga a disposición de la sociedad y de la propia universidad todos los recursos que disponemos. Y esa parte de la discusión en general no aparece, y no es las prorrectorías, somos todos nosotros, incluidas las prorrectorías. Y es muy difícil levantarlo. Entonces, yo gustaría de que ustedes piensen y que la prorrectoría piense en una propuesta que voy a hacer ahora, que es que nosotros tenemos que tener un principio. No puede haber, porque un cara cometió un error, que una actividad de extensión que consideremos que es importante no se cumpla. Lo que hay que destruir o corregir es a la persona que erró, al lugar que erró, a la institución que erró, y no al trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y creo que los brasileños en este momento tenemos algunos ejemplos muy importantes. Porque todo lo que ocurrió en la... Discúlpeme, esto es una opinión personal, pero quiero justificar mi intervención con eso. Todo lo que ocurrió en la Petrobras tenía que ser hecho, perseguido y los caras puestos presos por formas justas y legales. Pero no podía ser destruida una construcción que llevó años como está haciendo. La Petrobras estaba entre las 6 primeras empresas petroleras del mundo y hoy está por la 18. Y eso fue el resultado de una conducta errada. Una cosa es la responsabilidad que no se hagan cosas erradas. Pero otra cosa es que no aseguremos que las cosas ciertas no se hagan también. Esa es la segunda parte a la que yo me refería. No estoy pidiendo nada, estoy pidiendo que cada uno de nosotros reflexione. Porque yo cuando hacemos una parte y no hacemos la otra, me siento mal. Me digo, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy participando? ¿Cuál es mi posición respecto a eso? ¿No? Y todo cara que hace algo, cualquiera de ustedes hacen muchas cosas, sabemos que uno comete errores y hay que distinguir el error del error llevado por intereses personales. Eso tiene que ser denunciado. Y en la universidad tiene que ser un ejemplo de eso. Y la forma de denunciarlo es ponerle nombre. Discúlpenme, pero necesitaba hablar a ustedes de eso para que ustedes piensen, para que nosotros pensemos, porque es así como vamos a construir y a hacer avanzar la universidad. Obrigado.
Que nosotros nos propongamos que hay un principio, siempre que discutamos un...
Puede haber un cara que esté robando o desviando o haciendo una cosa errada, solamente errada. Pero al mismo tiempo él está haciendo un trabajo que sirve a la sociedad y que hace cumplir la función de la universidad. Nosotros tenemos que discutirlo también aquí. Y yo a partir de este momento, habiendo hecho esta intervención,
voy a señalar esta intervención a todos ustedes para que tratemos de ver, porque no soy yo. ¿Quién soy yo para juzgar a otro? Somos todos nosotros que tenemos que juzgar. Y vuelvo a repetir, no es contra la parte de él. Él lo conozco hace muchos años, he asistido a muchos años de Consejo de Extensión, y él hace un trabajo extraordinario, que lleva tiempo, dedicación profesional, etc. Pero ese trabajo no puede, y eso es responsabilidad de todos nosotros, impedir que una cosa que puede hacer bien a la sociedad desde la universidad no ocurra. Ahí, mismo que esté errado, que haya cosas, lo que nosotros tenemos que hacer es corregir el error, pero hacerlo. Discúlpenme. Yo decía, yo fui enseñado por una mujer que era mi madre, que me enseñó una cosa. Uno para hacer cosas tiene que trabajar con las manos, y las manos se ensucian, pero las manos se lavan. Pero las ideas y lo que uno tiene en el corazón y la cabeza, eso no se puede lavar. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque cuando uno se ensucia, queda por mucho tiempo, sino eternamente hasta la muerte de uno. Discúlpenme esto, pero discúlpenme.
Tá bom, professor. Eu acho que é sempre importante suas colocações, faz a gente sempre refletir. Eu acho que uma pró-reitoria, quando não atrapalha, já está ajudando é muito. Um dos objetivos é a gente não burocratizar, não colocar obstáculos, né? Autonomia do docente, que é ele, junto com o departamento, projeto pedagógico do curso, que sabe o que é pertinente à formação do aluno e principalmente na extensão. Então, acho que é uma máxima que a gente tem de não atrapalhar, já isso já ajuda. Bom, item 2.6... Isso, exatamente. Nós vamos verificar no sistema qual é a incongruência. De fato, está lá, né? Logo na página, primeira página do sistema ProEx Web, ao término está lá um quadradinho entre a metação e uma data gerada pelo sistema. Então, realmente, tem algumas intercorrências no sistema que, às vezes, quando a gente faz tramitação, ele some. A gente tem que pedir ao técnico da SIM para que resgate o processo, porque ele sumiu, já não sabe onde ele está, ele consegue resgatar e depois colocar na linha de novo. Então, a ideia é a gente verificar qual é a data correta. Se for abril, de fato, a professora está correta em ter se submetido na época adequada, ou pelo menos antes do evento, supostamente. Ela solicita, então, a aprovação, mesmo não tendo cumprido o prazo mínimo estabelecido pelo COEX. Mas se foi depois, então, aí perde seu efeito. Exatamente, mas a gente vai ver a incongruência disso. Pois é, o sistema. Uhum. Tá bom. Sim. Fala, Fábio, por favor.
Eu só queria observar, professor Dalcarne, que eu já participei de outros conselhos, o senhor também. E eu defendo muito o COEX, né? Porque o COEX eu entendo que é o conselho mais flexível. Como a extensão não tem uma matriz consolidada, rígida e flexível, a extensão permite discutir as especificidades, considerar uma série de situações, né? E eu entendo que esse caso é exatamente esse, né? A gente pode dar a oportunidade para o coordenador de explicar para o COEX, dizendo assim, olha, é a primeira vez, eu não sabia, eu peço que vocês considerem, eu tenho certeza que o COEX vai considerar, eu vou votar a favor no COEX para considerar, mas a única limitação aí é a questão da data. Se tivesse sido entrado no sistema depois da realização, aí o sistema não aceita por uma questão de segurança, né? Para ninguém entrar no ProEx Web e colocar um negócio que aconteceu ano passado e o sistema aceitar. Então, o sistema só aceita a data dali para frente. Aí é uma questão que não tem como mexer, né? Tem que ser submetido antes de acontecer, não depois. Mas qualquer outra especificidade que tenha uma justificativa clara, tem chegado aqui, como tem chegado no COEX, e geralmente são aceitas essas justificativas, né? Eu acho que eu fico muito contente com isso, que é muito raro o COEX, a Câmara, impedir alguma atividade de acontecer quando tem um motivo, tem uma justificativa, né? E, às vezes, em outros conselhos, a coisa é muito mais rígida, né? Está fora da regra, sinto muito, tchau, não pode, né?
Perfeito. Dando prosseguimento, anexo F ao item 2.6... anexo G, por favor. É invertido, é anexo F, mas é G. Bom, enfim, é o 2.6, deliberar sobre recurso, atividade de extensão, rodas de conversa, mães saradas, boas de bico. É o anexo G. É que houve uma inversão dos anexos G e F. É um anexo só G. Que é F e F1, exatamente. Só teve essa modificação. Então, anexo G, tem um ofício 001-2019, né, endereçado ao pró-reitor de extensão e presidente do COEX, da proponente da atividade de extensão, né, já citada, Maria Tereza Ramalho, onde ela quer avaliar a atividade de extensão em virtude de ter sido avaliado por dois pareceristas ad hoc, um com nota máxima e o segundo nota 5,5, ou seja, ela justifica que haveria necessidade de um terceiro parecerista para verificar se essa nota do terceiro parecerista se aproximaria do 10 ou se aproximaria do 5,5, ou se aproximaria de uma aprovação mesmo, ou a atividade estaria com a sua proposta não aprovada. E ela veio nos procurar justamente para verificar junto à CAEX, né, antecipando sua reunião do COEX, dada a importância. Então ela manda um ofício dizendo que ela tem umas características excelentes, no caso da atividade junto à USE, e que ela solicita a reconsideração do Conselho de Extensão, mas nós antecipamos a CAEX justamente para verificar se há possibilidade da gente referendar ou não, né? Então a CAEX não seria deliberativa nesse caso, mas um parecer dessa Câmara daria ao pró-reitor a condição de fazer um ato de referendo, porque antes da reunião do COEX, em caso ela sendo contemplada no que ela solicita, ela teria direito às bolsas, porque ela está limítrofe da não aprovação, né, das atividades que... Bem limítrofe, era a primeira a não receber recurso, né? A gente já viu internamente, a gente tem condições de contemplar com as quatro bolsas, né? Ou seja, os quatro meses agora subsequentes. E como ela tem, obviamente, fazer o processo de seleção, tudo, e inserir isso até o dia 20, para que receba em setembro, e as pessoas já estão trabalhando, a gente achou por bem trazer a essa Câmara no sentido de subsidiar uma decisão do pró-reitor, caso o parecer dessa Câmara seja positivo, de dar a ele condições de fazer o ato de referendo. Levaríamos ao COEX, e o COEX, obviamente, teria tranquilidade para tomar essa decisão. Essa é a questão. Aliás, foi o único... Pelo menos a única solicitação, o único recurso que a gente recebeu.
Eu queria só alguns esclarecimentos em relação a isso, né? Primeiro, se esse pedido de reconsideração ele chegou dentro do prazo de recurso que está no edital. Chegou?
Não tinha
prazo para recurso da distribuição?
Não.
Tá, então isso é uma primeira questão, que eu fico imaginando. Aí vem a segunda questão. Tem outros casos de diferença de pontuação desse, porque se não tem prazo para recurso e a gente aceita esse, e tiver outros, vai vir outros pedidos de reconsideração. Então, a decisão não fica só nesse, né? Eu quero ter esse tamanho da questão. Quer dizer, se tiverem outros com uma diferença desse tamanho de pontuação e se não tem um prazo para recurso, qualquer decisão aqui que a gente tomar, ela impacta em mais pedidos de reconsideração. Então, isso é uma primeira questão importante. A gente saber se a gente está só analisando esse caso em particular ou a decisão pode refletir para outros casos. Isso, essa é uma primeira questão, porque, de repente, o tamanho do buraco é maior e depois não vai ter recurso para todo mundo, e se aceita um, tem que aceitar todo mundo, porque é a mesma situação. Começa por aí. Segunda questão, eu gostaria de saber se, nesse caso, o coordenador da PROEX que analisou, ele entendeu que não houve discrepância ou passou despercebida essa diferença de pontuação. Porque a gente já parte de uma primeira avaliação do coordenador. Se o coordenador que avaliou ele entendeu que não teve discrepância, a gente já tem uma primeira avaliação. A gente não vai estar avaliando a primeira vez aqui. Se passou despercebida essa diferença, aí cabe discutir se isso é discrepância suficiente ou não. Porque isso também não está em edital, isso não está escrito em lugar nenhum, qual é o tamanho da discrepância de pontuação que considera como discrepância ou não, né? Mas, normalmente, porque em primeiro avalia isso é o coordenador da PROEX. É ele que ele recebe os pareceres, olha os pontos. E, normalmente, quando eu estava na coordenação, era isso. Era eu que fazia análise e dizia, isso aqui está discrepante, eu vou pedir mais um. Ou isso aqui eu entendo que não está discrepante. É quem primeiro analisa, né? Para não chegar aqui depois esse pedido de reconsideração. Então, eu queria saber isso. Se quem analisou entendeu que não houve discrepância ou não foi detectada essa diferença, né? Porque eu gostaria de saber a opinião, a consideração que o coordenador da PROEX teve em relação a isso, porque número é número, né? Um pode entender que tem discrepância significativa, o outro não. Então, eu gostaria de ter essas considerações, né? Que é, primeiro, se tem outros casos semelhantes, já que não tem prazo para recurso, se já teve uma avaliação prévia dessa diferença para a gente poder partir dessa avaliação prévia do coordenador ou não. E a outra questão era se tinha recurso disponível, você já avisou que tem recurso para atender, se for o caso, né? Agora a gente só precisa saber se tem mais casos aí ou não. Eu acho que aí tudo isso a gente precisa olhar antes de tomar uma decisão.
Pode falar, Luiz.
Pela minha pouca experiência, uma nota 10 e uma nota 5,5 é discrepante. Então, minha matemática aqui, porque assim, do que eu vejo, né, que vem, quando vem a avaliação das propostas do meu departamento, que é um parâmetro, claro que não é o único, nunca vem tanta discrepância. Então, me parece que alguém avaliar 10 e alguém avaliar 5,5 me parece bem diferente. Em relação a não ter prazo, eu entendo a tua preocupação, mas eu acho que a gente pode resolver isso. Bom, vou defender que eu sou a favor de um terceiro parecer, porque tem recurso, porque é o projeto que ficou no limite, né? E com a condição de que, posto que o edital não prevê prazo para recurso, se não prevê, a gente pode dizer, a gente aprova, mas é até aqui, a gente fecha aqui. Entendeu? Então, eu sou a favor do terceiro parecerista. Eu entrei no ProEx Web para ver esses pareceres, mas a gente não tem acesso. Eu não lembro como é que era o formulário para análise, se era só número, só X, né? Só X e só... Não tem uma análise qualitativa do porquê que está dando 5, né? 5,5. Então, eu sou a favor de terceiro parecerista.
Isso contempla exatamente o que ela... pode falar? Não, pode falar. O professor Dalcani também concorda? Tá. A ideia é contemplar o pedido dela, né? Que a gente... Não, ofereça o terceiro parecerista. O encerrar, eu acho que é uma decisão nossa, técnica. Por um outro lado, nenhum parecerista fez a... da PROEX de ver discrepância, porque o edital não falava qual era o grau da discrepância. 2 pontos, 3, 4, 5 pontos. 10 e 5,5, a gente nota que é muito grande, né? Um está na média, quer dizer, na média não, né? Metade do valor, né? E o outro é a nota máxima, né? Então, caberia a quem deu 5,5 falar quais eram as deficiências, né? Mas, assim, seria contemplar o que ela pede, que é um terceiro parecerista. Não foi isso que os coordenadores PROEX fizeram. Então, foi analisar as notas de 2 pareceristas, fazer a média e assim classificar. Mesmo porque não tinha um amparo, vamos dizer assim, do edital. Aliás, para os próximos editais, a gente, entre os coordenadores, já estamos verificando quais seriam, de fato, os critérios para a gente propor um terceiro parecerista de tal modo que identifique o que é discrepância de valores, né? Ou se essa discrepância se remete à nota final, à média final. Ele foi contemplado, então a discrepância não foi boa. Então, vê a melhor formulação para isso. E outros prazos também, né, de recurso, etc. Mas eu entendo que a decisão aqui é melhor acatada no sentido de que, dado que já passou muito tempo e várias das atividades que a gente até homologou a aprovação, foi porque o coordenador quis que ela prosseguisse, independentemente da não classificação, né, nos editais, mas a atividade vai estar sendo prosseguida sem qualquer recurso, financeiro no caso, né. Então, acho que o encaminhamento seria esse mesmo de solicitar, né, que haja a consulta a um terceiro parecerista. Oi? É, de tal forma que esse parecerista... E a gente teria condições de identificar um parecerista que não tenha tido contato, ou não seja do mesmo departamento dos dois anteriores, eu acho que isso a gente tem que preservar, de tal modo que o terceiro parecerista desconheça essa proposta, que é essa razão. É o mínimo, eu acho que a gente tem condições de fazer isso. E as duas notas maiores. Um dos critérios é eliminar... que nota que eu elimino? Se eu tenho três, né, no próximo edital, eu elimino a menor? Né, como é que seria esse critério também? Elimino a menor, faço a média ou faço a média das três? Enfim, tem que escrever no edital, exatamente. Então, fica esse encaminhamento, a gente providencia, né, a solicitação de um novo parecerista, uma vez ele fazendo o parecer como substanciado devidamente, suportando a nota dele, a gente verifica a média que ela conseguir. Caso essa média, ou seja, ela obtenha pelo terceiro parecerista, uma média que possibilite que ela esteja acima da média que ela conseguiu, ou seja, mais próximo do 10 anterior do que o 5,5,
seria contemplado.
Seja contemplado com as bolsas, os meses pertinentes. Tá bom.
Então isso vai ter que ser levado ao COEX, né, para ratificar, e aí fica essa sugestão, então, de no próprio COEX está comunicando o encerramento do prazo de recurso desse edital, para a gente não... Porque o problema é esse, se no edital não previa, a gente pode ficar aguardando recurso em qualquer momento que alguém entender que cabe alguma queixa. Né? Eu acho que, se o edital não previa, o COEX ele tem que encerrar esse prazo, que talvez vai ser esse prazo de indicação de bolsista aí, que é o prazo final para recurso. Né? Eu acho que isso a gente encerra qualquer preocupação futura aí de vir mais questionamentos.
Perfeito. Está ótimo, então. Item 2.7, pedido de isenção de contribuição PROEX, que é aquela rubrica institucional com relação à retribuição. De um processo de extensão 2490/2019-35, com o título Gravimetria com Átomos Frios em colaboração com a University of Strathclyde, do professor Romain Bachelard. No ofício dele, ele diz que, apesar de ele ter inserido no sistema e a planilha orçamentária lá, estimado, obviamente, ele coloca, não, né? A hora que ele coloca os valores de bolsa, de custeio, etc., aparece não somente a taxa FAI, mas a de retribuição, apesar de ter colocado zero, né, departamento. E aparece, por cálculo, obviamente, implícita a planilha. No entanto, as regras do projeto proíbem, palavras no ofício do professor, qualquer taxa administrativa, identificada como overhead, o que é escrito de maneira explícita nas páginas 2 e 6, aí ele põe entre aspas, do esquema do Newton Advanced Fellowship, ele coloca em anexo, e quando ele fez esse pedido, e até no campo alterações do Proex Web, não tem o devido documento que ele poderia anexar como arquivo no Proex Web, há essa possibilidade, e ele não colocou. Então, eu solicitei que ele encaminhasse, ele encaminhou por e-mail, obviamente, a gente vai fazer o upload, né, no sistema, e onde a gente verifica que, em duas oportunidades, na página 2, né, desse desse documento, o Newton Advanced Fellowship, existe na página 2 e na página 6, que até está em negrito, né, por conta do recurso, os recursos não podem ser utilizados para taxas administrativas. Né? Então, ele vem já de origem, já com essa designação. Então, ele não receberia justamente se a gente permanecesse com essa... com essa percentagem sendo extraída do recurso. Então, a solicitação é fazer uma avaliação de vocês, né? Depois, obviamente, a gente faz o ad referendo e disponibiliza para o COEX. Perfeito? Esse não é o único caso. Várias coisas do Reino Unido, quando são submetidas, vêm com essa cláusula, né? Mesmo internamente, FINEP, às vezes vem no sentido de que daquele recurso não é para utilizar para taxas administrativas. Alguma observação, Fábio?
Os projetos mais comuns para essa cláusula eram da Petrobras, né? A Petrobras, por muito tempo, ela aceitou a taxa administrativa, depois ela começou a restringir isso nos contratos, né? Então, é uma coisa que se criou a sistemática dentro da PROEX de solicitação de isenção quando o parceiro externo, que era o financiador do projeto, ele não aceitava o pagamento de taxas administrativas. Né? Eu tenho duas observações. Né? Uma é o que a gente estava comentando agora há pouco do valor do projeto. E esse projeto, no formulário de proposta dele, está constando 2 milhões e 500 mil de recurso externo. Mas na planilha de orçamento são 257 mil. Ele errou na vírgula. Então ficou simplesmente 10 vezes mais constando no Proex Web do que a verdade é. Né? Então quem olha parece que é um projeto entre os maiores da universidade. E na verdade a planilha não é isso. Né? E por isso que a gente lembra que precisa, em algum momento, o Proex Web ele computar esse valor real. Para quem procura no Proex Web não parecer que o projeto é muito maior do que é. Mas a observação que eu tenho, eu gostaria de saber, por motivos que eu já vi muito dentro da Proex, eventualmente se vai haver também isenção do custo operacional da FAI, que está previsto 10% do projeto, porque é comum os coordenadores virem pedir isenção da PROEX, mas a FAI sempre cobra alguma coisa, né? E a gente sempre achou um pouco injusto isso, porque que sempre tem que isentar a retribuição, mas o custo operacional é sempre muito mais difícil para isentar, né? Então, se não taxa administrativa, para mim, não tem a menor dúvida que custo operacional é uma taxa administrativa para gerenciamento, né? Então, eu gostaria de ficar tranquilo que, no momento que a gente isenta da retribuição, a FAI também vai abrir mão do custo operacional, porque, senão, se é para não cumprir o que está no acordo, então, por que não cumpre para a PROEX e não cumpre para a FAI, né? Eu acho que a PROEX também precisa de recurso, de retribuição, como a FAI precisa de recurso também, né? Então, eu gostaria de estar pensando em condicionar essa isenção a que não seja cobrado custo operacional, porque senão não tem sentido justificar que o acordo não permite, mas não permite aqui e permite lá, né? Então, se não é para cobrar nenhuma taxa operacional, não cobra de ninguém e vai zerar o custo operacional e zerar a retribuição, porque eu acho que o argumento é o mesmo e precisa ser considerado da mesma maneira. Né? E eu estou lá no conselho da FAI, também representando o COEX. Então, se isso for para o conselho da FAI, eu vou dizer, espera aí, por que pode aqui e não pode lá? Então, eu acho que é uma conversa que precisa fazer com o coordenador e com a FAI, se é para isentar, porque não pode de ninguém. Tá? Se isso acontecer, se isso for isenção de todas as taxas administrativas, não tenho nenhum problema em aprovar a isenção. Eu só não gostaria que a gente aqui fizesse o papel de vamos cumprir o que está escrito e depois descobrir que não era bem assim, porque alguma outra taxa ela acaba entrando. Tá? Então, fica essa observação.
Perfeito. Eu considero, porque eu não gosto de falar taxa, né? Na planilha está lá rubricas institucionais, são rubricas. Né? Na hora que a gente vê ressarcimento e retribuição, seriam realmente contribuição intangível da universidade, obviamente, indiretamente, se a bolsa, né? A FAI realmente é quase que uma taxa, né? Porque está taxando, é taxa. Uma taxa de administração, operacionalmente, exatamente. A nossa não seria. É muito mais taxa, exatamente. Pois é. Então, na leitura aqui, a hora que falar de administrativo e FIIs, não tem nada a ver com retribuição e ressarcimento, né? Então, a questão do entendimento disso, acho que é importante a gente dar uma olhada. Bom, de qualquer forma, a gente dá um encaminhamento com relação a isso, né? Mas é curioso para verificar como é que foi essa solicitação junto à FAI, para verificar se ela abriu mão ou se ela diminuiu esse valor e se o valor que ela talvez atribua, né, quanto porcentagem, é devido à operacionalização ou à contabilidade desse recurso relatório. Eu não sei.
Então, eu acho que isso vai ter que passar para a ProEx, porque a ProEx é que vai ter que editar essa planilha, né? Essa planilha está aí porque ela é automática, ela vai ter que ser editada. É. E na hora de editar, tem que tirar tudo que é taxa, né? Porque a justificativa dele não pode. Então, vai tirar a retribuição, mas vai tirar o custo operacional também. Então, isso tem que ficar claro para a FAI, que ele tem uma argumentação que envolve todas as taxas. E a universidade, ela é responsável por cumprir esse acordo, né? Esse acordo foi assinado pela universidade, tem que ser cumprido aqui. Né? E cumprir esse acordo significa que a ProEx tem que providenciar a retirada de todas as taxas, né? Porque senão a gente não está cumprindo o acordo.
Fechou. Nossa. Terminou. Puxa vida, terminou. Bom, gente, eu agradeço as meninas lá de Araras. Está muito calor aí, é? Porque aqui está difícil, viu?
Está calor, sim, mas está bom.
Nossa, imagina aí no campus como é que está. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? E um bom final de tarde aí, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau, até mais. Obrigado, gente, por tudo. Damos por encerrada a nossa 68ª reunião da CAEX.